Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Rui Saraiva e Filomeno Lopes. O encontro do Papa Francisco na manhã desta quarta-feira com alguns refugiados afegãos, dentre eles 7 crianças. Hospitais e centros de saúde da Guiné-Bissau continuam sem qualquer técnico de saúde, obrigando os doentes a irem para casa. E, entretanto, o governo considera o boicote sem serviço mínimo de ato criminoso e ameaça levar à justiça os técnicos de saúde em boicote. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fiquem então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 23 de setembro, em audiências sucessivas no Vaticano, o Sr. Luiz Emílio Montalvo Arzeno, embaixador da República Dominicana, junto da Santa Sé, para a entrega das cartas credenciais. E, em seguida, finalmente, os bispos da França em visita ad limina apostolorum. Como dizíamos antes da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco se encontrou com uma quinzena de refugiados afegãos, dentre os quais 7 crianças. Mais pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
O anel e a veste. Foi assim que Parigul se apresentou na manhã desta quarta-feira ao Papa Francisco, doando-lhe o seu anel em memória de seu marido engolido pelo terror talibã e a veste que fala de uma vida de sofrimento. Antes da audiência geral na Sala Paulo VI, o Papa recebeu o anel com uma condição, que Parigul o guardasse como uma promessa de amizade e um sinal de esperança. A mulher indicou a esperança nos olhos de suas 3 filhas, Adila, Robina e Setara, e de seu filho Nazim. Eles têm entre 25 e 14 anos. Foram as jovens que lançaram um SOS através de celulares e elaboraram a fuga de Cabul para finalmente chegarem às suas novas casas em Bergamo, na Itália, onde poderão recomeçar suas vidas graças a uma rede de solidariedade coordenada pelo escritor Ali Ezani, que fugiu de Cabul anos atrás, escondido debaixo de um caminhão e vendo seu irmão morrer na viagem, e a Fundação Meet Human. 3 famílias cristãs conseguiram fugir, 14 pessoas, 8 mulheres e 6 homens. Os menores são 7, todos com um desenho feito especialmente para o Papa. O mais novo, Elias, tem apenas 1 ano e foi internado com urgência ao chegar à Itália por causa de uma infecção grave. Agora ele está bem. A história que as 3 famílias apresentaram ao Papa impressiona pela crueza e tem implicações dolorosas. O fato de serem cristãos provocou uma denúncia contra eles assim que os talibãs entraram em Cabul. O meu marido foi demitido e depois preso e não tivemos mais notícias dele, disse Parigul, de 57 anos, cujo sobrenome é Hassanzada. Ficamos 4 dias e 4 noites trancados no porão por medo de sermos presos. Provavelmente alguém nos denunciou porque éramos cristãos, disseram eles. Golan Abbas e sua esposa Fátima, ambos de 32 anos, também conseguiram deixar Cabul com seus filhos, Safa Marruá, de 9 anos, e Muhammad Yusuf, de 4 anos. Também com eles estavam Zamin Ali, de 35 anos, e Sema Gu, de 34 anos, com seus filhos, Marian, de 11 anos, Ali Reza, de 8 anos, e o pequeno Elias. Irmãos afegãos é o slogan da campanha humanitária que a Fundação Meet Human escolheu realizar no Afeganistão com a colaboração de instituições civis e militares italianas. Uma fraternidade que imediatamente se concretiza no apoio dado às 3 famílias para construir relacionamentos, encontrar trabalho e obter uma educação. Enfim, para voltar a viver, conservando o anel do Papa.
Realizou-se na tarde desta terça-feira, dia 21 de setembro, às 16 horas locais de Roma, uma reunião online do Conselho dos Cardeais. É o que informa num comunicado da sala de imprensa da Santa Sé. Participaram dos seus países de residência os cardeais Oscar Rodrigues Maradiaga, o cardeal Reinhard Marx, o cardeal Sean Patrick O'Malley, o cardeal Oswald Gracias e o cardeal Fridolin Ambungo Bezungo, enquanto do Vaticano estiveram conectados os cardeais Pedro Parolin e Giuseppe Bertello e o secretário do Conselho Dom Marco Melino. O Santo Padre acompanhou os trabalhos conectando-se da Casa Santa Marta. Após uma breve introdução aos trabalhos feita pelo cardeal Maradiaga, o Papa Francisco ofereceu uma reflexão acerca da abertura dos trabalhos do próximo sínodo sobre a sinodalidade. O Papa deixou claro que no centro da reflexão não está tanto o aprofundamento deste ou daquele tema, mas a aprendizagem do modo de viver a Igreja, marcado em todos os níveis pela escuta mútua e uma atitude pastoral, particularmente diante das tentações do clericalismo e da rigidez. As intervenções dos vários cardeais aprofundaram alguns aspectos que tornam o caminho sinodal particularmente necessário nas terras de onde provém para superar sectarismos e interesses da parte. O encontro terminou antes das 18 horas locais, com a próxima reunião prevista para o mês de dezembro, que será realizada, se as condições o permitirem, de forma presencial.
Rádio Vaticano em língua portuguesa. Sínodo implica um modo de comunicar novo, porque corremos o risco de falar e não ser ouvidos. O padre Sérgio Leal recorda o encontro com o Papa Francisco em 2019, durante o Sínodo da Amazónia. Assinala a importância de gerar processos sinodais, promovendo uma comunicação onde todos somos simultaneamente emissores e receptores. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Após a apresentação, a 7 de setembro, do documento preparatório do Sínodo dos Bispos sobre o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, as dioceses de todo o mundo estão a organizar-se para corresponderem a este grande desafio. Em Roma, o início oficial com o Papa será nos dias 9 e 10 de outubro e no dia 17 do mesmo mês arranca o processo sinodal em cada uma das igrejas particulares. Acompanha-nos neste tempo de preparação para o sínodo o padre Sérgio Leal, sacerdote português que está a concluir doutoramento na Pontifícia Universidade Lateranense em Roma e que defendeu, em 2018, uma tese de licenciatura sobre a sinodalidade como estilo pastoral. A Paulinas Editora vai publicar, em breve, um livro da autoria do padre Sérgio Leal sobre a sinodalidade no magistério do Papa Francisco. E foi durante a Assembleia Especial dos Bispos para a região panamazónica em 2019 que o padre Sérgio Leal encontrou o Papa Francisco. O sacerdote colaborava naquele sínodo como assistente da Secretaria-Geral e, caminhando da Casa Santa Marta para a aula do sínodo, encontrou o Santo Padre.
Faço memória de uma conversa pessoal com ele no contexto do sínodo da Amazónia, em que nos primeiros dias do sínodo, conversando com ele a caminho da aula sinodal, ele me perguntava o que é que um jovem pastoralista pensava de tudo o que estava a ver ali. E eu dei a minha opinião, e o Papa dizia-me, sabes, é isso que eu às vezes também penso quando vejo alguém chegar ao sínodo já com ideias muito definidas das conclusões sinodais. Quando partimos para um caminho, partimos com abertura de coração para nos deixarmos surpreender pelo Espírito Santo e para juntos construirmos caminho. Apresentamos aquilo que é a nossa perspectiva, não é, do que estamos a refletir em conjunto, mas numa perspectiva de enriquecer com o contributo dos outros, de ajudar os outros a caminhar e de ser ajudado também. E, portanto, o caminho sinodal não nos pode fechar numa ideologia pessoal, mas tem de abrir o nosso coração às surpresas do Espírito. E com este sucessor de Pedro, que é o Papa Francisco, eu não tenho dúvidas que a sinodalidade é isto. Ou seja, ele é garante de comunhão e unidade, deixando-se surpreender por aquilo que o Espírito Santo lhe vai pedindo a ele e nele como garante de comunhão e unidade.
O sacerdote português acentua a importância essencial do conceito de processo para um caminho sinodal.
Processo, uma palavra que me agrada muito quando se fala de sinodalidade. Isto é, fazer caminho sinodal não é gerar estruturas, é gerar processos. Um primeiro processo de fundo, de conversão pastoral. E, em primeiro lugar, uma conversão pastoral é uma conversão pessoal. A grande mudança da Igreja acontece pela mudança de cada um de nós, pela conversão pessoal de cada um. E o Papa diz isso e diz sempre a dizer, a começar por mim, como pastor da Igreja Universal. Isto é, mais do que um conjunto de estruturas, sinodalidade é processo. E aqui então é necessário gerar processos conjuntos. Evidentemente que nestes processos, ainda que não se resuma a sinodalidade às estruturas de participação e corresponsabilidade, devemos partir delas e potenciá-las. Nós temos no conjunto da Igreja particular, que o Papa apresenta como primeiro lugar de exercício de sinodalidade, isto é, as igrejas locais, são o primeiro lugar de exercício de sinodalidade, a começar pelo Bispo Diocesano, que tem um conjunto de estruturas, como um Conselho Presbiteral, um Conselho Diocesano Pastoral, ou seja, depois, partindo para as realidades mais concretas, na vida paroquial, os conselhos paroquial pastoral, o conselho para os assuntos económicos, outros, como a assembleia paroquial. Isto é, há um conjunto de estruturas que nós chamamos de participação e de comunhão, que são lugares de exercício prático disto. Dar lugar a processos, a gerar processos sinodais, é potencializar, em primeiro lugar, estas estruturas, fazendo delas verdadeiros lugares sinodais. Lugares que não são de decisão unidirecional, né? Nem lugar de escuta daquele que preside ao Conselho, mas de perceber que há ali uma reciprocidade na escuta, não é? Que há um verdadeiro diálogo empático naquilo que significa escutar e ser escutado, e de elaborarem decisões conjuntas.
Os processos sinodais são processos conjuntos e lugar de uma decisão participada, diz o Padre Sérgio Leal.
Os processos sinodais devem ser verdadeiros lugares de decisão. A decisão, de facto, cabe sempre àquele que preside, mas a elaboração de decisão deve ser participada por todos. E estes processos sinodais são processos conjuntos.
A sinodalidade implica fazer um caminho de conversão pastoral, de mudança. E o Papa diz que deve começar por ele próprio, recorda o sacerdote.
Eu diria que tem que começar por todos, né? O Papa Francisco, quando diz sonho com uma opção missionária na Evangelii Gaudium, e diz sonho com uma opção missionária que coloca, né, que coloca a caminho todos os métodos, os horários, os estilos, e depois o Papa faz um percurso muito interessante. Ou seja, o Papa vai dizendo que esta conversão pastoral é a começar pelo papado, né? Até eu, como sucessor de Pedro, devo, depois os bispos, os presbíteros, as paróquias, os movimentos, isto é. É um caminho evidentemente para todos, é uma proposta para todos, esta da conversão pastoral.
O Padre Sérgio Leal lembra a importância da comunicação num processo sinodal, onde todos somos emissores e receptores.
E num processo sinodal somos simultaneamente emissores e receptores. E aqui então é a grande redescoberta da sinodalidade. Porque nos habituamos, os ministros ordenados são os emissores, os fiéis leigos os receptores. A Igreja Sinodal coloca-nos como emissores e receptores simultaneamente e sempre como receptores da voz de Deus, isto é, de juntos procurarmos o que o Senhor nos pede hoje, aqui e agora. Não é aquilo que eu acho melhor, é aquilo que o Espírito Santo me pede aqui e agora. Num esforço permanente de caminhar na comunhão e unidade para chegar às periferias, para chegar aos outros, não é? E isto é um dinamismo que nos coloca permanentemente em questão, não é? Porque me liberta da minha autorreferencialidade e da minha autossuficiência e me faz estar permanentemente a caminho.
Para fazer atuar um processo sinodal, a comunicação é essencial, até porque a Igreja nasce de um Deus que se comunica, lembra o padre Sérgio Leal, sublinhando que fazer uma publicação online não significa ser escutado. É preciso algo mais.
A Igreja nasce de um Deus que se comunica, de um Deus que se diz a linguagem humana, de um Deus que assume a nossa carne humana e que nos ensina esta arte de encarnarmos o Evangelho, isto é, daquilo que dizemos também muitas vezes na pastoral da enculturação, isto é, de fazermos presente o Evangelho numa determinada cultura, num determinado contexto. Isto significa dizer, não é, o Evangelho de sempre na linguagem de hoje. Isto significa ser capaz de comunicar hoje, não é, de modo que nos escutem. O Papa diz uma coisa que tenho repetido já várias vezes, que para mim é essencial no Evangelii Gaudium, porque diz: às vezes a nossa preocupação é dizer, fazer um discurso ortodoxo, não é? Dizer tudo muito ortodoxo do ponto de vista doutrinal, mas depois o modo como é escutado pelos outros não corresponde àquilo que nós queremos dizer. E o Papa não diz para deixarmos de dizer, não é, de modo ortodoxo, isto é, de modo doutrinal, mas para que tenhamos o cuidado de comunicar de modo a que aquilo que comunicamos seja aquilo que é escutado. E isto implica, implica verdadeiramente um modo de comunicar novo, porque corremos o risco de falar e não ser ouvidos. E eu creio que este é também um risco do modo como hoje entendemos a comunicação. Isto é, fazer uma publicação online não significa ser escutado.
O padre Sérgio Leal continuará connosco nas próximas semanas, ajudando a refletir sobre o tema da sinodalidade que está a marcar a vida da Igreja. A Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos será em outubro de 2023, mas até lá há um longo caminho a percorrer nas fases diocesana e continental. Um caminho conjunto de comunhão, participação e missão. Para que mais do que produzir documentos, seja possível fazer florescer a esperança. Laudetur Jesus Christus.
Racismo, eugenia, liberdade religiosa. Muitos foram os pontos abordados pelo secretário da Santa Sé para as Relações com o Estado, Dom Paul Richard Gallagher, no encontro de alto nível das Nações Unidas para comemorar o 20º aniversário da Declaração de Durban e do Plano de Ação Centralizado em Reparações, Justiça Racial e Igualdade para as Pessoas de Origem Africana. Reiterando o compromisso da Santa Sé a combater todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância, o prelado lembrou que o racismo está enraizado na afirmação errônea e infeliz de que um ser humano tem menor dignidade em relação ao outro. Uma suposição que, para Dom Gallagher, ignora o espírito de fraternidade e a verdade centrada no fato de que todo homem nasce livre e com direitos iguais. Em seguida, foi dada atenção a quanto expresso pelo Papa na Fratelli Tutti, ou seja, que o racismo sempre reaparece novamente. Muitas pessoas de origem africana no mundo, disse o prelado, são migrantes ou refugiados que, após deixarem as suas casas ou serem forçados a deixá-las, nos países de destino encontram racismo e xenofobia, discriminação e intolerância, em vez do apoio de que necessitam. Daí a esperança de que a recente criação do Fórum Permanente para as Pessoas de Origem Africana contribuirá para os esforços locais nacionais e internacionais a fim de proporcionar justiça e apoio às vítimas do racismo. No seu discurso, o arcebispo também lembrou que os direitos humanos universais são indivisíveis e interdependentes, que as leis e as normas que procuram erradicar a discriminação e a intolerância devem, portanto, respeitar o direito à liberdade de opinião, pensamento, religião e consciência. Por conseguinte, se é chamado a monitorar, investigar e processar os vários casos, tomando cuidado para não violar os direitos humanos das minorias ou censurar as opiniões minoritárias. O racismo pode e deve ser derrotado através de uma cultura do encontro, fraternidade e solidariedade. A declaração de Durban, assim como outros acordos, explicou Don Gallagher, devem levar a uma mudança real da mentalidade divisiva do nós contra eles. Em relação à intolerância com base na religião ou na fé, que também está no centro das preocupações da declaração de Durban, o arcebispo Gallagher salientou que isto comporta limitações ao direito de praticar livremente a religião de própria escolha, provocando em casos extremos hostilidade, violência e crimes atrozes. Ele acrescentou que a falta de respeito pelo direito à liberdade de religião e de fé leva à violação de outros direitos humanos. Nos últimos anos, afirmou, temos visto um aumento geral na perseguição religiosa por parte de atores estatais e não estatais. Discriminação, por um lado, e, por outro, impunidade dos responsáveis. Há um perigo, salientou, de que algumas minorias religiosas, incluindo os cristãos, que constituem o grupo mais perseguido a nível global, desapareçam. Hospitais e centros de saúde da Guiné-Bissau continuam sem qualquer técnico de saúde, obrigando os doentes a irem para casa. Entretanto, o governo considera o boicote sem serviço mínimo de ato criminoso e ameaça levar à justiça os técnicos de saúde em boicote. De Bissau, Casimiro Cajucan.
Todos os hospitais e centros de saúde públicos da Guiné-Bissau estão paralisados totalmente pelo terceiro dia consecutivo, sem prestação de qualquer serviço mínimo, deixando os doentes nos hospitais e centros de saúde sem assistência. Os pacientes foram forçados a abandonar enfermarias, voltando para as suas casas ou procurar serviços privados. O governo considera de selvageria e criminoso a atitude de técnicos de saúde e promete responsabilizar judicialmente todos os protagonistas. A posição do governo foi ouvida na voz do seu porta-voz, Fernando Vaz, que é também ministro do Turismo e Artesanato.
Para a vida humana, sejam profissionais de saúde ou sindicatos, devem ser judicialmente responsabilizados por este crime contra as vidas das populações. Boicote ao funcionamento do estabelecimento de saúde, ato que não se enquadra na lei da greve. Sem pré-aviso, sem garantia de serviços mínimos, recorrendo abusivamente à expulsão dos doentes nos hospitais, mesmo das parturientes, dos doentes entubados e outros em cuidados intensivos, no que ficará na história como um ato bárbaro e criminoso, sem memória em toda a história da humanidade.
O boicote já provocou 5 mortes no Hospital Nacional Simão Mendes, maior centro hospitalar do país, segundo o anúncio do ministro da Saúde Pública, Dionísio Kumba.
Infelizmente, houve 5 óbitos, 2 no serviço de Covid e 1 no serviço de medicina, e o outro chegou praticamente ao caso. Esses são casos que nós registramos no Hospital Nacional de Simão Mendes, que neste momento...
Estamos na posse de uma informação em como 2 mulheres grávidas conseguiram dar à luz sem qualquer tipo de assistência numa das varandas do Hospital Regional de Bafatá, leste da Guiné-Bissau. A paralisação total no sistema de saúde do país desde segunda-feira levou o governo a recrutar 6 técnicos da Divisão de Saúde Militar para tentar minimizar o impacto no Hospital Nacional Simão Mendes. A decisão do governo levou os 8 diretores de serviço do Hospital Nacional Simão Mendes a apresentar a sua demissão numa carta conjunta entregue ao diretor do hospital, por discordarem da forma como os seus lugares foram ocupados por militares recrutados pelo governo. Na carta, os diretores dimissionários dizem serem surpreendidos e sem nenhuma informação prévia com a ocupação dos seus serviços por técnicos militares. Em reação ao boicote, o ministro da Função Pública, Tumani Baldé, pediu aos médicos e enfermeiros envolvidos no boicote a reconsiderarem as suas posições para salvar vidas. Entretanto, a Liga Guinense dos Direitos Humanos exige que o governo assuma as suas responsabilidades, incitando contactos com os sindicatos para travar o mais rapidamente possível a greve em curso no setor da saúde pública, iniciada na segunda-feira e que está a ser muito dramático, mas também exorta os profissionais de saúde a observarem os serviços mínimos que não existem, entre outras exigências. Os técnicos de saúde reivindicam o pagamento de salários e subsídios em atraso, o seu enquadramento efetivo no chamado Estatuto de Pessoal de Saúde e melhoria de condições nos centros de atendimento aos doentes de Covid-19. Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucam.
A palavra agora ao colega Silvonei José, que nos fala da iniciativa de oração para o mês de outubro da Conferência Episcopal Brasileira.
No dia 4 de outubro, dia da festa de São Francisco de Assis, se encerra o Tempo da Criação, uma promoção ecumênica para a conscientização ambiental. Esse movimento acontece todos os anos, durante o mês de setembro, até a festa do Santo Irmão de Todos, que chamava cada criatura de irmão. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Terra, Irmã Água. Durante o tempo da criação deste ano, tivemos a notícia de que Madagascar, uma grande ilha africana no Oceano Índico, está sofrendo com secas intermináveis. Há 4 anos, não chove em determinadas áreas do país. E o que é mais alarmante? Segundo os cientistas, a crise hídrica no Madagascar é a primeira registrada por causa do aquecimento global, da interferência e dos impactos humanos. Por isso, no dia 1 de outubro, vamos viver uma jornada de oração e missão pelo Madagascar, pedindo o fim da violência que a crise hídrica acarreta e forças para o povo que ali sofre. Rezemos pela conversão ecológica de todas as pessoas, em nosso benefício e pelo cuidado da Casa Comum.
E por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tout ce que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon.